Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
A semana começou com uma declaração do ministro da Cidadania, João Roma, de que o governo está estudando formas de prorrogar o auxílio emergencial por mais alguns meses. A ideia toda é que o Auxílio Brasil, que vai ser introduzido a partir de novembro, e que é um programa mais robusto que o Bolsa Família, vai atender a cerca de 18 milhões de pessoas, enquanto que o auxílio emergencial atende a mais de 35 milhões de pessoas. Essas pessoas que não vão ser atendidas pelo auxílio emergencial, pelo Auxílio Brasil, precisariam, segundo o ministro João Roma, ser atendidos de alguma outra forma. Afinal de contas, ainda que a pandemia esteja caminhando para uma situação bastante positiva, os efeitos sociais dessa pandemia ainda não acabaram e cabe ao Estado dar alguma proteção a essas pessoas. O problema é que não existe nenhum Estado, quer dizer, não existe nenhuma razão para declarar calamidade pública nesse momento. Afinal de contas, a pandemia está numa trajetória bastante positiva, certo? Além de também não existe nenhuma razão para dizer que existe uma imprevisibilidade nessa questão aí da proteção às pessoas do auxílio que recebem hoje auxílio emergencial e que vão ficar fora do Auxílio Brasil. Portanto, quer dizer, é difícil argumentar que uma prorrogação do auxílio emergencial possa ser financiado por crédito extraordinário fora do teto do gasto. Se isso é verdade, a prorrogação do auxílio emergencial teria que ser feita dentro do teto do gasto e não existe espaço para que isso seja feito dentro do teto do gasto. Então, isso gerou uma enorme volatilidade nos mercados, simplesmente porque, a partir desse tipo de declaração, a pressuposição é de que o governo pode tentar renovar o auxílio emergencial fora do teto do gasto, furar o teto do gasto, o que seria bastante complicado. Então, esse foi um primeiro fato. Ainda no início da semana, o deputado João Lira, ao mesmo tempo que ele afirmava que realmente existe essa conversa sobre o auxílio emergencial dentro do governo, mas que era apenas uma conversa, que não tinha uma solução, que era uma discussão que estava sendo feita, mas ao mesmo tempo ele declarou que o acordo feito entre ele, o senador Rodrigo Pacheco e o ministro da Economia Paulo Guedes para resolver o problema dos precatórios e criar espaço dentro do teto para o Auxílio Brasil estaria praticamente resolvido. Então, quer dizer, são duas declarações importantes e que mexeram bastante com o mercado. Outro fato importante na semana foi a ata da última reunião do Copom. A ata justifica a ideia de por que, o Copom não aumentou a velocidade do aumento da taxa de juros, do aumento da Selic, tá certo? E ele colocou três razões para não aumentar a velocidade do ajuste na taxa de juros. A primeira coisa importante é que, segundo ele, segundo a ata, a atual trajetória da taxa de juros já é bastante contracionista, se levarmos em consideração as expectativas de juros no final do processo e a expectativa de inflação ao longo de 2022, no horizonte relevante da política monetária. Segunda coisa importante é que as projeções, segundo a ata, as projeções do Banco Central com a trajetória de Selic que está embutida nas projeções do mercado, com aumentos de 1 ponto de porcentagem a cada reunião do Copom daqui para frente, já projeta uma inflação na meta em 2022. E a terceira coisa importante, segundo a ata, é que tem muita volatilidade e muito ineditismo na atual situação, no atual comportamento da economia brasileira, no atual cenário econômico do país. Consequentemente, o Banco Central precisa de mais informações para poder mudar a trajetória do aperto monetário. Então, dadas essas três razões, segundo a ata, O comitê achou melhor manter a trajetória, manter a velocidade de ajuste da Selic neste momento, na medida em que é possível, aparentemente, essa velocidade é suficiente para levar a inflação à meta em 2022. Ou seja, o Banco Central está aparentemente convencido de que não vale a pena seguir os choques, quer dizer, aumentando e seguir aumentando a velocidade do ajuste da Selic, a partir com base em choques que estão acontecendo, choques exógenos que estão acontecendo nesse momento. Quer dizer, a ideia é que nós não sabemos como que esses choques exógenos vão se comportar no futuro. Do ponto de vista dos dados, quer dizer, nós tivemos um IGPM bastante positivo do ponto de vista da inflação, uma deflação de 0,64%, em grande parte baseada em deflação de preços de commodities, principalmente as commodities agrícolas. O IPM teve uma deflação de 1,21%, enquanto que o IPC teve uma inflação de 1,19%. Ou seja, aparentemente, os efeitos da redução, quer dizer, da estabilização e redução dos preços das commodities no mercado internacional começam a se fazer sentir na taxa de inflação no Brasil via IGPM primeiro, e eventualmente, se continuar nessa trajetória, vai acabar chegando no índice de preço ao consumidor. É a segunda coisa importante, o segundo dado importante que saiu, que os dados importantes que saíram na semana passada foram os dados do mercado de trabalho. Nós tivemos os dados do CAGED, os dados da PNAD, ambos vieram muito positivos, em linha com nossas expectativas e com nosso cenário de crescimento robusto no segundo semestre desse ano. O CAGED gerou 372 mil postos de trabalho formais, já foram gerados 2 milhões e 200 mil postos de trabalho formais ao longo de 2021. Uma grande parte da geração dos postos, todos os setores geraram postos de trabalho formal no mês de agosto, certo? Sendo que uma parte importante desses postos de trabalho foi gerada no setor serviços, 180 mil postos de trabalho, e no setor de comércio, 78 mil postos de trabalho. Ou seja, como estamos prevendo, quer dizer, na nossa avaliação, é que com a melhora dos dados da pandemia, com a redução do número de casos, a redução do número de mortes, de óbitos, com o que está permitindo uma redução das medidas de isolamento social, uma redução das medidas de fechamento de comércio, serviços e etc., a volta de atividades como eventos, jogos de futebol presenciais, tá certo? Torcida presencial, viagens, etc., o setor de serviços e o setor de comércio vão ter um desempenho bastante positivo ao longo do segundo semestre, e que foram os setores que mais sofreram ao longo da pandemia. É verdade que o setor industrial gerando empregos formais de forma positiva, mesmo acontecendo com construção civil, agroindústria, tá certo? Mas é importante chamar atenção para o fato que serviços e comércio é que vão dominar, comandar essa retomada da economia e, consequentemente, a retomada do emprego. Ao mesmo tempo, o salário médio, como esperado também, o salário médio de admissão caiu para R$ 1.792, uma queda de aproximadamente 1,42% em relação a julho, e uma queda de 5,9% no ano. Isso está diretamente relacionado à mudança de estrutura do emprego, porque os serviços são, em geral, trabalhadores menos qualificados, que têm renda menor, como isso aí, o mesmo acontecendo com o comércio, pelo menos se comparado com o setor, com a indústria de transformação, tá certo? E isso faz com que você tenha um efeito composição em que o salário médio cai, simplesmente porque você está contratando trabalhadores menos qualificados, com menores salários do que a média da economia. Então, acho que esse foi o primeiro dado importante do mercado de trabalho, que sinaliza já, que é o dado de agosto, já começa a sinalizar a volta aí, com a redução do número de casos e a redução do número de óbitos, tá certo? Da mesma forma, a PNAD contínua, que mostrou uma queda na taxa de desemprego de 14,1% para 13,7%, veio no piso das expectativas dos analistas. Assim, a média das expectativas dos analistas era 14,9%, a nossa expectativa era 13,9%, a nossa expectativa era de 13,8% e veio em 13,7%, que era a expectativa mais baixa, o piso das expectativas dos analistas. Novamente, a renda média caiu, quer dizer, caiu 8,8% em um ano, a população ocupada aumentou para 89 milhões de pessoas, 3,1 milhão de pessoas a mais ocupadas, tá certo? É uma aceleração em relação ao trimestre que acabou em junho. Esse dado corresponde ao trimestre que acaba em julho, ou seja, julho, então, quer dizer, maio, junho e julho, né? Quer dizer, enquanto que o outro trimestre, o trimestre anterior, o trimestre acabava em junho, abril, maio e junho, e você teve um aumento na geração de emprego de 2 milhões e 100 mil no trimestre que acabou em junho, para 3 milhões e 100 mil no trimestre que acabou em julho. Acontece que o trimestre que acabou em julho é o primeiro trimestre que pega efetivamente, novamente, pega efetivamente a redução do número de casos e o número de óbitos na pandemia. Pega o início da abertura da economia, a redução das medidas de isolamento social, tá certo? Então, novamente, quer dizer, nossa avaliação é que isso significa, quer dizer, isso está mostrando uma volta da economia baseado principalmente nos setores de comércio e serviço. E efetivamente, quer dizer, esses dois setores foram também, na PNAD, os setores que mais geraram postos de trabalho. Então, quer dizer, no setor serviços nós tivemos da geração quase 800 mil postos de trabalho, tá certo? Na indústria, 298 mil postos de trabalho. Os trabalhadores por conta própria foram 1.766.000 postos de trabalho gerados nesse trimestre, sem carteira 648 mil, e os trabalhadores com carteira assinada foi 1 milhão e 27 mil postos de trabalho gerados nesse trimestre. Ou seja, temos uma geração importante de postos de trabalho com carteira assinada, mas a maior parte dos postos de trabalho que foram gerados foram sem carteira assinada, por conta própria, exatamente porque esses, no setor serviços, no setor alojamento, setor de viagem, setor de eventos, certo? São setores que geram muito postos de trabalho sem carteira e por conta própria. E, na verdade, novamente, esses foram os setores que mais sofreram aí com a pandemia e vão ser os setores que vão melhorar mais, vão ter mais ganhos ao longo da retomada agora, o que é bastante positivo, tá certo? Temos novamente um efeito composição importante, né? Quer dizer, o salário médio caiu bastante, caiu significativamente nesse período, exatamente porque você está contratando trabalhadores menos qualificados e também trabalhadores informais, tá certo? De menores salários, menores rendas, do que aqueles trabalhadores com carteira assinada do setor industrial, que era o grosso que estava sendo contratado no começo da retomada. Então, quer dizer, esses dois dados do mercado de trabalho já se começam a sinalizar a volta da economia com base no setor serviços, no setor comércio, como a gente está, como está baseado o nosso cenário. Quer dizer, nosso cenário, se vocês não se lembram, nós temos um cenário de crescimento de 5,4%, o PIB crescendo 5,4% em 2021, e um cenário de aceleração do crescimento no segundo semestre, exatamente por causa do comportamento enfrentamento da pandemia. Com a redução do número de casos, com a redução do número de mortos, a economia está se abrindo, os jogos de futebol estão começando a ter, começam a ter torcida presencial, isso gera muito emprego informal, você está começando a ter eventos, sessões de cinema, teatro, tá certo? As medidas de isolamento estão sendo interrompidas ou amenizadas. A trajetória da pandemia tem sido muito positiva. Nós já estamos com uma média móvel de óbitos em torno de 500 óbitos por dia. O número de novos casos caiu mais de 70% de junho para cá, tá certo? E esses dados do mercado de trabalho refletem exatamente isso. Nossa avaliação é que deve ter uma aceleração na geração de postos de trabalho daqui para o final do ano. Primeiro, porque a pandemia, se a pandemia continuar na trajetória aí que veio até agora, de junho para cá, tá certo? Primeiro, porque com a redução da pandemia, a gente vai estar abrindo aí o setor de serviços, que é um grande gerador, de empregos, principalmente de ocupação, principalmente de ocupação informal, sem carteira, conta própria, mas também de ocupação com carteira e com de trabalhadores pouco qualificados, com rendas mais baixas, mas que foram exatamente quem mais sofreu com a pandemia. Isso vai certamente gerar uma pequena melhora, uma melhora razoável aí na desigualdade que foi aumentada com a pandemia. Então, acho que esse é um sinal positivo, ao contrário do que eu vi muita gente sinalizando ao longo da semana. Ou seja, que pô, está gerando emprego, mas só informal. Não, ainda bem que está gerando emprego informal, tá certo? Porque esses foram os que mais sofreram durante a pandemia e é bom que melhore para eles agora, nesse momento. E os dados estão mostrando exatamente isso, tá certo? Outro dado importante que saiu nessa semana foi o dado fiscal, né? Quer dizer, nós tivemos, quer dizer, o dado fiscal veio bastante positivo, tivemos um superávit primário do setor público, tá certo? Coisa bastante, foi bastante importante, uma redução da relação dívida PIB, um superávit primário de 16,7 bilhões de reais, tá certo? E que no ano a gente já tem ainda um superávit primário de 1,2 bilhões de reais. Ou seja, temos um cenário fiscal bastante positivo, com aumento das receitas, em parte se deve ao aumento da inflação, mas em parte também se deve ao crescimento da economia e com um aumento de despesas obrigatórias menor do que todo mundo estava esperando no começo desse ano. Quer dizer, a relação dívida PIB está caindo exatamente porque os gastos obrigatórios estão crescendo menos do que o esperado. Na verdade, tem um paradoxo aqui acontecendo nesse momento, que apesar dos dados fiscais estarem vindo bastante positivos, muito melhores do que o esperado no começo do ano, o risco fiscal está em alta, porque efetivamente o que acontece é que o resultado fiscal está vindo positivo exatamente porque existe o teto do gasto. Como você tem o teto do gasto, um aumento de arrecadação não pode ser usado para aumentar gasto, consequentemente, só pode ser usado para diminuir a relação dívida-PIB, para pagar dívidas, tá certo? E isso é fundamental. Como existem ameaças ao teto do gasto, como por exemplo a prorrogação do auxílio emergencial, como eu falei no começo dessa conversa nossa aqui. Então, quer dizer, o mercado reage é que, olha, se existe ameaça, toda vez que tem uma ameaça à âncora fiscal, que é o teto do gasto, o mercado reage muito mal, né? Quer dizer, é como um barco que está ancorado aí na baía, tá certo? E que já, se você levantar a âncora, dado a expectativa de tempestade que vem pela frente, esse barco vai acabar entrando em deriva, tá certo? E com a quantidade de rochedos que tem no mar nesse momento, pode simplesmente ir a pique. Então, esse é um problema complicado, tem que resolver essa questão do teto, isso é o ponto fundamental para manter aí essa trajetória benéfica da situação fiscal, que é o nosso calcanhar de Aquiles, tá certo? Bom, Na próxima. Além disso, quer dizer, no cenário internacional, nós quando tivemos uma reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano, quer dizer, o presidente do FONC, o presidente do FED, do Banco Central Americano, depois da reunião, deu uma declaração em que ele anunciou que, muito provavelmente, o FED vai começar a reduzir a compra de ativos nos mercados financeiros internacionais, já a partir de novembro, tá certo? Além disso, quer dizer, a maior parte dos diretores do Fed já mostram que pretendem começar a aumentar as taxas de juros no final de 2022, início de 2023. Ou seja, estamos às portas de ter uma redução da liquidez internacional, o que certamente vai aumentar as taxas de juros dos títulos do Tesouro Americano, e muito provavelmente, e certamente vai aumentar a taxa neutra de juros no Brasil. Então, quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante. Nosso cenário aqui é de Selic a 8,25 no final desse ano, fechando o ciclo em 9, com uma taxa de inflação esse ano de 8,5, mas no ano que vem uma taxa de inflação de 4,1%. Ou seja, temos aí uma taxa de juros real bastante elevada, acima da meta para infla, desculpe, acima da taxa neutra de juros, que nossa avaliação é 3%, tá certo? Então, isso torna a política monetária bastante contracionista, e é exatamente por isso que estamos com uma projeção de crescimento o ano que vem menor do que esse ano, de 2%, quando esse ano nossa projeção é de 5,4%. Bom, esse é o nosso, quer dizer, esse é o que aconteceu na semana. Essa próxima semana também vai ser uma semana bastante cheia de coisas, né? Quer dizer, bom, antes da próxima semana, que tem o caso da China. A China continua com os problemas lá da Evergrande, né? Quer dizer, não foram resolvidos, obviamente, e isso continua nos preocupando particularmente, né? Quer dizer, os dados estão vindo bastante fracos, os dados da China estão vindo com bastante desaceleração da atividade. É isso que está gerando uma estabilização e redução de preço de algumas commodities importantes, tá certo? Mas o desfecho desse processo aí da falência da Evergrande é que nos preocupa muito mais, tá certo? Então, vamos continuar acompanhando, mas quer dizer, eu acho que esse é uma coisa que vai continuar incomodando nos próximos meses, né? Próxima semana também é uma semana com muitos eventos e muitos dados. Os eventos mais importantes vão ser continuar sendo a discussão sobre o auxílio emergencial, sobre o Auxílio Brasil, a PEC dos precatórios. Isso não vai sair do radar tão cedo. Na verdade, quer dizer, o cenário mais otimista é o cenário do deputado Arthur Lira, que acredita que essas PECs, que essas questões vão ser resolvidas até meados de outubro, né? Quer dizer, e de maneira que a partir de novembro você possa aprovar o orçamento com o Auxílio Brasil dentro do teto e sem grandes problemas, e vão ver como vai ser resolvida essa questão do auxílio emergencial, né? Quer dizer, o deputado Arthur Lira disse que isso está sendo discutido dentro do governo, mas que não tem uma resposta ainda. Além disso, temos os dados, temos a pesquisa industrial mensal aqui no Brasil, temos os IGPs, vendas no varejo, tá certo? Temos o índice de commodities do Banco Central, quer dizer, e o IPCA, ou seja, temos dados importantes de inflação e dados importantes de atividade. Produção industrial, vendas no varejo na atividade, IGPs, índice de commodities e IPCA, no caso de inflação. Além disso, temos as expectativas em relação aos PMIs, que devem ser divulgados aí ao longo da semana. Nos Estados Unidos, nós temos os PMIs, quer dizer, da economia americana, que deve ser divulgado também ao longo dessa semana, PMI industrial, PMI do setor de serviços e o seu composto, né? E, além de tudo, temos a discussão sobre o teto da dívida, que é uma preocupação, que também é importante. Não é nada claro que vai ser resolvido, sempre tem uma discussão e sempre é resolvida, muito provavelmente provavelmente a solução para esse problema vai ser o Partido Democrata aprovar sozinho um aumento do teto do gasto, tá certo? Ele consegue, tem voto para isso, tá certo? Desde que use o mecanismo de reconciliação. Então, muito provavelmente, se o Partido Republicano continuar insistindo que não vai votar o aumento do teto da dívida, o Partido Democrata vai aprovar sozinho. Além disso, tem o payroll, tem os dados de emprego nos Estados Unidos, que são muito importantes, porque o presidente do Fed, em seu discurso após a reunião do Comitê de Política Monetária, condicionou a redução dos estímulos, os estímulos monetários, exatamente a ter um mercado de trabalho ativo, bastante positivo. Então, os dados do payroll vão ser importantes para determinar se efetivamente o Fed vai começar a reduzir a compra de ativos em novembro, tá certo? Na zona do euro temos os PMIs e venda no varejo, Alemanha também, PMIs e venda no varejo. E na China, quer dizer, temos os dados de crédito, que são muito importantes, juros, né, que são importantes para analisar a probabilidade aí de termos um evento difícil, um evento de crédito negativo na Evergrande e em outras empresas do setor imobiliário chinês. E, além disso, vão ter os PMIs, ou seja, a expectativa de crescimento para os próximos meses.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.